Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
A série Os 180 anos do Senado Brasileiro continua explorando o Senado Romano. No terceiro programa, que você acompanha agora, mostraremos o declínio daquela que foi a instituição mais influente da República Romana, o enfraquecimento do Senado durante o Império. Depois de viver o seu período de maior influência e praticamente comandar os destinos da República, o Senado viu o seu poder diminuído com o Império Romano, até praticamente se esgotar no século VII da Era Cristã. A República Romana foi um período de expansões e de grande enriquecimento do Estado. O Senado, por sua vez, foi o grande chefe de todo esse crescimento. A queda da República começa a se dar de maneira mais vigorosa a partir do início do século I a.C., com a Guerra Social, que durou quase 10 anos e opôs dois caudilhos militares, Mário e Sila. Era ainda uma crise contra o poder do Senado, como conta o professor José Otávio Guimarães, do Departamento de História da Universidade de Brasília.
A crise do poder senatorial, o Senado, que é bom lembrar, tinha um papel quase de um partido político. O Senado era um partido político no mundo republicano. O partido dos velhos aristocratas que estavam no poder. Ele foi sendo atacado durante muito tempo. No século I, o que a gente vê é a ascensão de líderes pessoais que vão se associar a camadas mais populares, muitas vezes ex-militares, e vão se opor à política senatorial, à política dos optimates. E aí a gente vai ter esses dois partidos, os populares e os optimates. E o Senado vira, na verdade, não só um órgão da estrutura constitucional romana, mas também um instrumento da política romana.
Vencedor desse conflito social, Sila, representante dos optimates, ou seja, da oligarquia, ainda enfrentou o cônsul Cornélio Cinna ao invadir Roma por volta do ano 83 a.C. Cinna foi assassinado em um motim. Sila vence uma batalha em uma das entradas de Roma, a Porta da Colina, chegando à cidade sem nenhuma outra facção política como resistência. Sila conseguia, então, concentrar o poder absoluto, ditatorial. O exercício do poder por Sila foi um dos períodos mais sangrentos e bárbaros do período romano, segundo contam os historiadores. Representante da oligarquia e intolerante com membros das outras classes, Sila executou senadores de origem plebeia e outras pessoas que não pertenciam à nobreza. Os adversários do regime eram chamados de proscritos e os seus nomes eram afixados nas ruas nas chamadas tábuas de sangue. Eram, então, mortos por qualquer pessoa na rua. O assassino que comprovasse a morte ainda recebia uma compensação financeira pelo feito. Foram 4.700 assassinatos, entre eles 40 senadores e 15 ex-cônsules, que não eram de origem nobre. Os recursos dos mortos eram divididos entre os vencedores. O próprio Sila enriqueceu, se apoderando dos bens daqueles que havia mandado matar. No entanto, segundo relatam alguns historiadores, o próprio Sila, cansado das matanças e sem mais objetivos de vingança, devolveu o poder ao Senado. Mas as bases do Império e da ditadura já estavam lançadas. Com o Senado de posse do poder novamente, foi instituído o primeiro triunvirato, formado por Crasso, Pompeu e Júlio César. A duração foi do ano 60 ao 53 a.C. Júlio César havia sido eleito cônsul, portanto tinha o apoio político, mas nem tanto apoio popular. Ao contrário de Pompeu, muito popular entre o povo, mas desprezado pelo Senado por sua falta de linhagem nobre. Por fim, Crasso era considerado o homem mais rico de Roma, mas sem influência política. Os três uniram-se para governar Roma. O segundo triunvirato uniu Marco Antônio, Octávio e Lépido. Ao contrário do primeiro triunvirato, esta união era formal e levou o nome de triunviros para a organização do povo. Nesta época, Roma vivia um período de crises que sucederam ao assassinato de Júlio César em 44 a.C. Ao contrário do que se pode pensar, e apesar de governarem juntos, os três triunviros não tinham boa relação. O triunvirato foi renovado em 38 a.C. Logo depois, Lépido foi afastado do poder e exilado em uma manobra de Antônio e Octávio, que queriam o poder para si. Em 33 chega ao fim o triunvirato, com Antônio e Octávio entrando em guerra, na chamada Batalha de Actium, que resultaria no suicídio de Antônio em 31 a.C. Assim, Octávio ficou sozinho para governar Roma e em 27 a.C. aceitou o título de Augusto, iniciando o Império Romano. Embora Roma seja considerada um estado avançado no mundo antigo, os seus governantes demoraram a escrever as leis e nunca deram aos romanos uma constituição nos moldes como conhecemos hoje. E apenas no Império começam a ser escritas as primeiras leis romanas. O professor José Otávio Nogueira Guimarães explica que estas leis eram baseadas muito nos costumes e, por isso, o Senado foi fundamental ao longo dos séculos.
Roma jamais teve uma constituição como a gente tem a noção de constituição no sentido moderno do termo. Quer dizer, em nenhum momento ela teve uma constituição que foi instituída através de um pacto, vamos dizer assim, entre os cidadãos, e que, portanto, a ordem social passou a ser regida por essa ordem jurídica. Em Roma, uma das características da história romana é justamente o fato de que jamais houve uma constituição escrita. Você vai ter um direito escrito, uma formalização do direito bem tardiamente em Roma, já no período imperial, né, sobretudo a partir do século II depois de Cristo. Toda a fase republicana, do que diz respeito à organização do poder, ela é baseada numa tradição oral, no que eles chamam num direito consuetudinário, um direito tradicional, baseada no que eles chamavam de mos maiorum, no costume dos ancestrais. O papel do Senado, que é o que nos interessa aqui, mudou no tempo em função dos contextos e das conjunturas políticas da história romana. Por isso mesmo, o Senado foi uma instância fundamental no jogo político e de poder em Roma, porque ele teve um papel de ator político fundamental.
No próximo bloco, o Senado romano entra na fase de perda de poder e declínio.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.